Deputado, seja bem-vindo aqui ao programa, tudo bem?
Muito bom dia, Beverly Rocha. Primeiro dizer que é uma satisfação estar falando contigo, através da Rádio São Francisco, esse importante canal de comunicação, esse meio de comunicação que leva a mensagem transparente, verdadeira. É uma satisfação falar contigo e com todos os ouvintes de Caxias do Sul e da região. Sei que é um instrumento aí que tem um longo alcance. Eu agradeço a oportunidade de estar falando com vocês nessa manhã de quinta-feira.
Obrigada. Deputado, vamos então apresentar. Eu falei um pouco assim do cenário do que está acontecendo agora em 2023, mas na virada do ano a gente já teve anúncio aí de uma... Ficou conhecido assim, não é exatamente, mas a palavra como as pessoas estão falando é a taxação do sol. Nós temos aí toda uma política agora forte, né? Inclusive com um modelo de governo que entra e se compromete, pelo menos disse que se compromete, né, com a questão de segurança alimentar e aí passa pela questão dos agrotóxicos. Eu queria lhe ouvir um pouquinho sobre o seu olhar, né, de representatividade na Assembleia sobre esse contexto todo.
Primeiro, eu tenho um compromisso enorme com a agricultura gaúcha, né, do nosso país, pelo meu histórico, pelo legado que eu represento. Meu saudoso pai, o Adão Preto, foi o primeiro agricultor a se eleger deputado estadual, constituinte, depois foi deputado federal. Eu sou oriundo da agricultura familiar, então eu sei, Beverly, da importância da agricultura como um todo, mas especialmente da agricultura familiar, que é hoje a propulsora aí da produção de alimentos no Brasil. 70% dos alimentos produzidos no nosso país é oriundo da agricultura familiar, então tem que ter um olhar diferenciado, tem que ter política pública, tem que ter atenção a esse setor tão importante que movimenta a agricultura, mas a economia como um todo. E eu tenho me preocupado muito com esse tema. E nós que estamos sofrendo muito com a estiagem, é o terceiro ano consecutivo, tenho acompanhado bastante as audiências junto ao governo federal, ao governo do estado. Tivemos anúncios importantes agora de 430 milhões para o enfrentamento à estiagem através do governo do presidente Lula. Já se demonstra um governo que tem sensibilidade, que tem compromisso. Evidentemente que esse valor é importante, mas que não vai resolver todos os problemas, o endividamento é muito grande ainda com relação aos agricultores, em virtude que é o terceiro ano consecutivo. Mas nós temos que apresentar alternativas, né, Bergo? A gente tem falado muito sobre a questão do modelo atual, do químico, do agrotóxico, que as pesquisas apontam que tanto mal tem feito para a saúde humana e também para o meio ambiente. Então, não é apenas criticar, nós temos que apontar caminhos, apontar soluções. E isso eu aprendi com o meu saudoso pai. Tem que apresentar um norte. E eu ajudei a elaborar um projeto que apresentei na Assembleia Legislativa, que eu quero aproveitar e compartilhar contigo e com os ouvintes, que é o Programa Estadual de Fomento à Agricultura Regenerativa, Sustentável e Biológica. É exatamente uma transição da nossa agricultura. É uma produção mais limpa, mais sustentável, regenerativa, que vai preservar o nosso meio ambiente, que não vai ter impacto ambiental, e vai ajudar a ter mais renda ao agricultor. Tem estudos, através da Embrapa e da Emater, que agricultores que já estão de forma muito inicial ainda, mas produzindo já, em mesma área de terra, para nós ter uma ideia, os agricultores que produziam através da agricultura convencional, através dos químicos, e conseguiram migrar para o biológico, conseguem produzir 30% a mais, e é mais barato, mais rentável para o agricultor. Só que não tem nenhuma política pública, não tem ainda uma legislação que dê amparo, que dê segurança aos nossos agricultores. E nesse sentido que eu me preocupei e apresentei essa alternativa, que já está tramitando na Assembleia Legislativa, na Comissão de Constituição e Justiça, Constituição e Justiça, e logo depois vai para a Comissão de Agricultura e ao Plenário. Então, uma importante matéria que é muito ampla, né, que além da questão de uma assistência técnica diferenciada, mas também que possa discutir ele, o uso de remineralizadores, que é os pó de rocha, né, que já é confirmado e já está em alguns agricultores, já estão produzindo dessa forma, mas também a capacitação da extensão rural, maior autonomia e independência dos agricultores. Né, o que nós queremos, por exemplo, através das cooperativas, das agroindústrias, de associações de agricultores que possam ali comprar e construir uma biofábrica. E aí isso dá autonomia ao agricultor, não fica dependente dessas empresas que muitas vezes não são nem no Brasil, Então é isso que nós queremos, dar autonomia aos agricultores através de uma produção mais limpa, sustentável e que possa produzir mais, dando mais renda e garantia para as nossas famílias do campo.
Perfeito. Deputado, mencionaste a questão aqui do pó de rocha, né, que seria um exemplo de produto mineral e regional de baixo custo e de baixo impacto ambiental que podia ser utilizado, né, tá dentro do projeto. Mas eu sei que o projeto contempla outras iniciativas, como a questão aí dos insumos de origem animal, até microbiana, a questão aí do uso de bactérias e fungos no combate às pragas, das doenças, o que é algo que talvez até já seja usado em algumas propriedades, mas em larga escala, com possibilidade de aplicação de recursos, de linhas de crédito, de aumento, né, de uso. Como o projeto contempla esses usos e esse tipo de manejo?
Exatamente. O que nós queremos é que o Estado, com esse projeto, que possa ter estímulo fiscal, né, e financiamento. A gente sabe que o grande produtor, e esse é um projeto para o pequeno, para o médio, para o grande, só que o grande já tem uma estrutura, digamos assim, mais razoável, consegue fazer, se organizar financeiramente para construir uma biofábrica, mas eu penso também no pequeno agricultor, no médio produtor, né, que quer ter acesso, mas muitas vezes não consegue em virtude do financeiro. Então, o que nós queremos é que o governo também possa criar uma alternativa, um fomento, através dos bancos públicos, que esses agricultores, ou através de cooperativas, possam ali financiar. E como tu disse, né, tem a questão do pó de rocha, mas também o bioinsumo, que é a fabricação desses insumos na sua própria propriedade. Então, ele é muito amplo, tem toda uma questão técnica que os técnicos da Imater, agrônomos da Embrapa, também nos ajudaram a elaborar esse projeto, porque isso exige, é uma questão técnica. Então, mas em síntese, o projeto Berville é exatamente isso, é que o agricultor possa produzir mais e possa preservar, né, que não tenha impacto ambiental no meio ambiente e também na saúde, como um todo, tanto do agricultor como também do consumidor. E com isso, em consequência, certamente o agricultor produzindo mais, né, com baixo custo, vai chegar na prateleira do supermercado um produto que está mais barato, né, com melhoria também para o consumidor. Além de uma produção mais saudável, né, uma produção limpa, produzindo em grande escala e mais barato, vai chegar no mercado, consequentemente, mais em conta.
Perfeito. Deputado, além do projeto, né, que apresentaste, agora ele está tramitando, né, e tem toda uma caminhada aí para aprovação dele, depois da aprovação tem toda uma liberação que possivelmente deverá casar aí com o lançamento do próximo Plano Safra. Nós estamos agora com o Plano Safra 2022-2023, né, que já está vigindo, mas tem novidades aí para frente, né, então talvez culmine. E um cenário, como eu acabei de mencionar, de várias movimentações, inclusive movimentações de Instituto de Tecnologia, de Inovação de Pesquisa, que querem centrais, por exemplo, ou regionais ou estaduais, de geração de energia renovável. Falei que dos bioinsumos de uma forma geral, não só no uso da terra no manejo, mas como geração de energia mesmo, né? De suínos, a energia solar. Como que o senhor avalia também essa caminhada? Para onde está indo o trabalho na agricultura no Rio Grande do Sul e no país?
Bom, a sociedade como um todo, Berville, cada vez mais está fazendo essa autocrítica, né, essa cobrança necessária para uma produção mais sustentável, e tanto na agricultura como também na energia. Né? Eu sei que aí em Caxias do Sul, que é uma cidade importante do nosso estado, que a economia é muito forte, que contribui muito para o nosso estado, eu sei que aí é referência através da Universidade de Caxias do Sul, né, tem o Fórum Brasileiro, Sul-Brasileiro, de biogás, né, e biometano. Então, a Caxias já é uma referência também nesse cuidado com a produção de energia sustentável, renovável. Eu quero aproveitar e parabenizar também o povo de Caxias por ter essa iniciativa pioneira no sul do Brasil, que já é uma referência, não só para o nosso país, mas para a América Latina. Então, cada vez mais a sociedade como um todo tem cobrado, e é nosso dever, nossa obrigação, enquanto representantes, né, na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional, e também o poder público como um todo, o executivo, tem que se preocupar cada vez mais. Só que para isso exige né, orçamento, exige fomento, tem que ter legislação. Então, é uma tarefa muito importante, mas certamente é o cuidado. É o futuro do nosso país que está em jogo. A gente tem visto aí muitos encontros do clima, debatendo em fóruns internacionalmente. Então, acho que o nosso dever de casa, o Brasil, tem que fazer o seu papel. E eu tenho muita esperança agora com esse novo governo, que tem esse olhar, tem esse cuidado e tem essa sensibilidade. O presidente Lula tem falado muito isso, né? E é um grande conciliador, né, com todos os países. Eu tenho absoluta certeza que logo, logo, nosso país vai se tornar uma referência ainda maior no cuidado com a agricultura, mas também com a energia renovável.
Deputado, o projeto em questão, né, que apresentaste, do qual gerou aqui o mote para essa conversação aqui, é o projeto de lei 104/2023. Estou falando isso para que as pessoas que estão relacionadas, né, ao meio do campo fiquem atentas, acompanhem também as resoluções, porque ele está tramitando, ele não foi aprovado ainda, ele está nessa caminhada. Isso posto, deputado, deixa eu lhe perguntar. Eu sei que recentemente estivesse reunido com várias autoridades, entre Embrapa, né, pessoas do campo de uma forma geral, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, com agentes do Ministério da Agricultura, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, com a Emater, com os próprios agricultores, né, envolvidos. Nesse contato, né, dentro deste ecossistema, obviamente, a gente já está observando que há um movimento muito forte de separar no entendimento, no conceito e até na linha de comunicação, o que é agronegócio e o que é agricultura familiar. O senhor poderia me dizer como é que está esse movimento de uma certa, não é separação, mas é uma certa conceituação mais definida para categorizar o que se quer dizer?
Então, na realidade, esse projeto que nós apresentamos, que foi muito bem debatido, muito amplo, de forma que pessoas puderam contribuir, ajudar a escrever, né? Tanto com pessoas técnicas, quanto também do meio da agricultura, mas ele é muito amplo, ele não restringe a uma categoria da agricultura familiar. Nós queremos oferecer para a agricultura como um todo, né? Que os grandes agricultores possam também ter acesso, que os médios, porque isso ajuda quem produz em grande escala, mas também o pequeno agricultor que tem ali 15, 20 hectares, mas que possa ter acesso a uma alternativa tecnológica e sustentável. Então, Berger, não tem essa separação nesse projeto, né? Eu vou oferecer, inclusive, tive no final de semana passado, sexta-feira passada, aliás, estive em Santa Maria conversando lá com a Universidade Federal de Santa Maria, e lá tinha grandes produtores, foi um encontro, um seminário sobre os insumos, um dia de campo, onde dei para ver de perto. E ali, grandes agricultores, né, que produzem em grande escala, vieram me parabenizar pela iniciativa. Então, não tem essa separação, digamos assim, ah, é para a agricultura familiar, ou é para o agronegócio, ou é para o grande. Não, é que todos possam ter acesso, porque isso certamente vai fazer o bem para a sociedade como um todo, para o agricultor e também para o consumidor lá da ponta, que vai comprar um alimento, um produto, né, mais saudável, que possa cuidar da nossa saúde.
Perfeito. Deputado, muito obrigada pela presença no programa e pelas explicações. Um forte abraço, um bom dia de trabalho.